Alô, alô, 3, 2, 1, beleza, agora foi.
Gravando. É, tá gravando.
Bom dia, boa tarde, boa noite, companheira e companheiro que carrega o pó da viagem. Eu sou o Rodrigo Albuquerque, você está comigo no Notícias do Fronte. Dessa vez é um episódio especial, eu estou aqui com mais um que carrega o pó da viagem, ele carrega de um jeito diferente, daqui a pouco você vai entender. Esse aqui é o Felipe Moura.
Rodrigão.
Seja bem-vindo, é um prazer estar com
Eu que
você.
agradeço, meu.
E eu tenho que fazer mais isso. Eu converso com tanta gente boa, cara, e o Felipe, a gente estava assim, agarrado, né, para tentar
Você vai
encontrar.
vir? Você vai vir? Você não vai vir?
Seja muito bem-vindo, é um
Legal.
prazer ter você aqui,
Todo
Felipe.
meu. Todo meu. Bacana. Não, a gente estamos aqui hoje no Goiás, em Jussara, por uma grande coincidência. Você, né, tem uma propriedade aqui, toca aqui da família, eu sou construtor de um grupo aqui também. E nunca dava certo, mas agora dá. Agora
Agora
deu,
deu.
agora
Essa
deu.
história já foi até lá pro norte dos Estados
Para
Unidos,
Montana.
para Montana, agora daqui a pouco a gente chega também lá. Mas enfim, Felipe, você é um cara muito conhecido, você faz um trabalho de extensão muito bacana, aliando. Você vai falar melhor, mas o que eu percebo, né? E aqui, gente, aqui não tem muita. A gente não combinou muita coisa, não.
Não,
Então
combinou
a coisa
nada.
é espontânea. O que eu percebo, Felipe, você é puta de um técnico, e você tem uma coisa muito legal, cara, que você tem a parte prática, você mexe literalmente dentro de propriedade, dando consultoria, inclusive, mas você também tem uma parte de extensão muito bacana, né? Então, assim, a gente vai chegar nessa parte profissional, mas vamos dar um passinho para trás. Felipe, lá para trás, aonde ele cresceu, e por que que você chegou no agro, né? Já era família, ou enfim.
É assim, ó. Nascido, criado e crescido no azulejo, São Paulo, capital.
Pô, eu também, sabia? Sou lá da Vila. Você era da onde? De
Da
São
Vila
Paulo?
Madalena, na pracinha do Pôr do
Puta,
Sol.
Vila Madalena. Eu era da Vila Nova Conceição,
Pois
Moema.
é, Moema. Então, assim, criado lá, pegava ônibus cedo, blá, blá. E os meus, minha família, meu pai e minha mãe são do interior. Mas a família do meu pai, eles são da região de Marília, em São
Marília,
Paulo.
grande Marília.
E aquele interior de Marília, meu tio era produtor de café, depois de seringueira e tal, papá, e eu sempre gostava de ir para a
Seu
fazenda.
pai e sua mãe em São Paulo.
São Paulo.
O que que eles faziam?
Meu pai fez carreira desde cedo no Bradesco, saiu quase.
Banco. Meu pai trabalhou no Bradesco.
Saiu, começou como office boy, na época chamava contínuo.
Contínuo, meu pai também. Isso,
Contínuo.
olha que
E
bacana.
aí depois evoluiu, quase foi aí presidente do banco e tal, e saiu no ramo corporativo sempre, em ramo de tecnologia, fui vice-presidente da VisaNet. Então meu pai é um cara muito envolvido com essa parte
Que bacana.
de cartão de crédito e tal. Minha mãe é professora, né? E
Mas
aí.
isso eu pergunto porque não é à toa. Já vi que tem uma conexão com
Não,
você.
e com o negócio da minha mãe é impressionante a parte de professora, porque depois eu te falo, mas eu via. Eu ajudava ela a corrigir prova, cara.
Olha
E eu
só.
adorava dar o certo e o errado, que ela deixava eu fazer as provas. Então, assim, e aí você traz um pouco disso, eu acho, para o ensinamento, porque consultoria você acaba ensinando mesmo, né?
Perfeito,
E
cara.
eu ia nos finais de semana, cara, qualquer final de semana prolongado, feriado e férias, 100% eu ia para a fazenda dos meus primos.
Cara, a gente tem muito mais a ver, que é a mesma coisa
Minha
eu,
mãe
cara.
me botava no ônibus na rodoviária em São Paulo, com autorização de juizado de menores. Eu descia lá, a cidade é Herculândia.
Herculândia.
Eu descia em Herculândia, eles tinham um laticínio, minha família tinha lá a fábrica, não sei o que, e tinha a fazenda. Cara, eu achava que o máximo. E quando eu voltava para São Paulo, eu ouvia Zé Bétio, cara.
Zé Bétio.
Eu usava os radinhos, porque eu falei, porra, eu quero me sentir lá na fazenda, igual. Cara, no, o, tem um. Tem um senhor, só abrindo um grande
Os
parênteses nisso.
parentes são excelentes, fica à vontade.
Tem um senhor que ele já faleceu, ele se chama José Nelson Facre. Seu José Nelson Facre era dono do Rancho das Américas.
Rancho
O
das
Rancho
Américas.
das Américas, esse seu José Nelson Facre, é o avô do Sorocaba, do cantor de Sorocaba. Quando eu fui visitar o seu Nelson uma vez, o Sorocaba era desse tamanho, ele nem sabe que eu existo. Mas era um menininho com a voz grossa, não sei o que e tal. O seu Zé Nelson falou para minha mãe assim, dona Hortência, isso aí do teu filho gostar disso é praga de parteira. Então, que falava,
Praga
né?
de
Praga de
parteira.
parteira. Então, assim, quando nascia e tal. Então, eu ia todo final de semana para lá. E aí que eu peguei o gosto desse negócio. E o meu primo mais velho, O primo mais velho, que na verdade ele é primo do meu pai, o Eduardo, ele formou no Exalc. E um dia, buscando latão de leite na fazenda, eu parei para abrir uma porteira e falei, Fê, o que, que você vai fazer? Eu vou fazer veterinária. Ele falou, não, senhor, você vai fazer agronomia. E você vai fazer agronomia na Exalc.
Esse primo.
Esse meu primo. E aí, a minha mãe queria que eu fizesse administração de empresa, eu fiz, achei uma merda, larguei na metade.
Cara, mas isso foi bom para você.
Larguei na PUC em São Paulo, cara. Larguei na PUC, voltei pro cursinho e entrei pro Exalc. E aí me formei na Exalc, fiz mestrado lá. E tal.
Vou te fazer uma pergunta, não sei se acontecia com você. É muito parecido. Paulistano também, lá de Moema. Minha família toda do Mato Grosso do Sul. Meu pai e minha mãe vieram, eu acabei nascendo em São Paulo, então apesar de todo mundo ser lá de
Campinas,
minha mãe veio e eu nasci em São Paulo, muito bem. Criado em São Paulo. E aí o que que acontecia? Férias, eu ia para o Pantanal, no Mato Grosso do Sul.
Sim.
E ficava lá, a minha escola, na época era uma escola, até hoje existe, é uma escola de freiras, Colégio da Ordem da Nossa Senhora Companhia de Maria, lá da Vila Nova Conceição. Eu tinha férias muito longas, mais ou menos 2 meses e meio no final do ano e mais o mês de julho. Então eu ficava quase 4 meses no Pantanal e 8 meses em São Paulo. Aí quando eu chegava no Pantanal, eles me chamavam de Paulistinha. Quando eu chegava em São Paulo...
Chamava Pantaneiro.
Pantaneiro. Eu falei, cara, eu não sou nada em lugar nenhum, né? A gente acabou... E eu fui para veterinária porque eu ficava na fazenda do meu tio. E aí eu...
E você foi pegando gosto, né?
Foi pegando gosto.
Então, e aí, o que que aconteceu? A minha avó... Eu conto essa história direto. A minha avó botava um dinheirinho na poupança, que era pro Felipe ir pra faculdade.
Olha só.
Aí, os meus primos botaram 4 éguas da fazenda para cobrir com o cavalo vizinho, que era um cavalo quarto de milha, chamava Babalu. E aí nasceu 4 potos, 2 machos, 2 fêmeas. Eu tinha acabado de voltar dos Estados Unidos. E eu queria, porque eu queria, mas a gente não tinha propriedade. A propriedade rural nossa, ponderosa, que todo mundo conhece, o meu pai comprou depois, muito tempo depois. E daí que eu deslanchei naquele negócio. E aí o meu primo com as 2 potrancas, e eu falei, rapaz do céu, as potrancas, cara. Falei, mas eu quero comprar uma potranca sua. Ele falou, mas tem dinheiro? Eu falei, mas eu tinha o dinheiro da avó, cara.
O dinheiro
da faculdade. Eu tenho dinheiro. Aí comprei a Braminha, e a Braminha seguiu aí para todos os... Eu sou engenheiro agrônomo e profissional do agro por causa dessa época.
Caraca, olha que bacana. É
muito legal. Eu tenho até hoje... uma pasta com todas as fotos, com as nota do cabresto que eu comprei, as notas de ração.
Olha.
Cara, inacreditável. Então, assim, o negócio meu do agro começou por causa dessa égua, por causa de cavalo. Eu sou tarado pro cavalo até hoje, mas foi por causa disso.
Que bacana, olha só, nada melhor do que você dar um cavalo para uma criança, para alguém, é espetacular. Eu sou suspeito para falar, minha filha Manuela, um abraço para ela.
Eu sei que ela é da Redes, eu já gostei.
Exato. E aí você foi para a Exalc, beleza?
Daí que eu fui para a Exalc, cara, daí eu comecei a me direcionar direto para a parte de produção, principalmente zootecnia, que eu achava muito bacana. E aí tem aqueles cortes rápidos, né, que acontecem na sua vida e que são determinantes. Na graduação, quando eu estava me formando, eu fui fazer uma entrevista com o pessoal da Parmalat. Na época, a Parmalat ia no departamento, pegava os caras para fazer estágio e, de repente, você ia trabalhar com os caras. Eu fui fazer uma entrevista com o cara lá. Quando eu saí, Rodrigo, quando eu saí do departamento, eu encontrei o professor Moacir Corsi.
O Corsi.
Que, inclusive, tem o lançamento do livro dele agora, o livro do professor Moacir.
Cara, eu fiquei sabendo, mas não sei
lá,
detalhes.
Depois eu arrumo até o link, quem sabe a gente coloca o link em algum lugar, mas que vai ser até durante o simpósio lá de pastagens da Exalc agora. Mas, de qualquer jeito, eu encontro o professor Moacir. E ele falou, bichão, o que você está fazendo aí? Eu falei, não, eu estava fazendo uma entrevista aqui com o cara da Parmalat. Eu falei, professor, e quem faz a pergunta agora aqui sou eu. O que eu posso ser na Parmalat? Ele falou, no máximo, esse cara que te entrevistou. Juro por Deus.
Falou desse jeito.
Eu falei, mas isso aí não serve. Ele falou, não serve mesmo. Você tem que ir, ô Maso, né? Porque lá, lá na sala que a gente tem os apelidos. Você tem que ir para a produção, bicho. Então, naquele momento, o professor Moacir me tirou da Parmalat e determinou que a minha vida ia ser do jeito que ela é.
Cara, mas e você acha que isso, eu fico pensando, como tem alguns minutos, às vezes é
segundos.
Segundos,
ele muda. De repente ele ficou atendendo um aluno que ele teve que corrigir uma prova, que
e
atrasou.
Ele poderia não te encontrar.
Ele podia não me encontrar, e quando ele encontrou, o professor Moacir determinou o futuro, assim, a minha carreira profissional em cima disso. E eu sou muito grato a isso, porque eu vi que realmente a minha essência era, por causa da minha mãe era educadora, não sei o que e tal. E na época da Exalc a gente já tinha propriedade. Uhum. A gente produzia leite. Então eu já sofri tudo que tinha que sofrer. E depois a Ponderosa virou de criação de Angus, né? Então uhum. a gente virou uma referência grande. Tinha parceria com essa fazenda de Montana. Mas o lance foi esse. E depois que eu me formei, eu uhum. vi aonde que estava o gargalo profissional meu. Uhum. Falei, cara, eu preciso voltar para fazer mestrado. Voltei para a Exalc e aí eu vim com o Sila. Porque o Sila.
Você teve, inclusive, fez um.
Fiz um encontro com ele lá e tal. O Sila é um cara sensacional, que foi outro cara que é muito importante na minha vida.
Porra, que legal.
É legal. Mas o professor Moacir foi assim, ó. Foi aquele, aquele marco. Todo mundo sabe quem que ele é e a importância dele. Mas assim, aquela guinada falou: não é aí, cara. Vai para lá e deu. Entendeu? Foi bem isso.
Que bacana. E aí, você, engenheiro agrônomo. Resumida, resume para nós a sua atuação profissional da formatura até onde você
está. Claro, a gente sempre teve.
Para a gente já começar a fazer os links.
É, sempre teve a propriedade. Depois já teve a propriedade, já criava nessa época o Angus depois do gado de leite, né? O gado de leite foi uma coisa que a gente meio que teve que parar uhum. antes. É, mas o Angus não. O Angus a gente começou a se envolver muito. A propriedade era, não é uma propriedade grande, tinha que ter valor agregado nas coisas.
Uhum.
E. Através de uma visita de um cara que veio julgar a exposição de Avaré, trouxeram um americano para julgar a exposição de Avaré de anos, eu estava lá. Mas quem é que traduz o cara? Ah, vai lá o Felipe.
Aí
eu fiquei na volta com o cara. Eu
falei, mexe com o computador e fala inglês, vai lá.
Velho, vamos conhecer meu rancho? Vamos, do lado aqui de Avaré. Fomos até lá. Eu tinha 4 novilhas. 1, 2, 3, 4.
4.
Levei o cara lá, puta cara, gente boa. Eu falei, cara, você consegue crescer aí nos Estados Unidos? Ele falou, não consigo crescer mais nada. Uhum. E fora? Como assim fora? Tomando cerveja. Cara, você não tem tuas vacas
tipo
lá?
Aqui.
Você não tem tuas vacas lá? Tem. Você não consegue crescer lá? Mas então vamos fazer um programa de extensão aqui. Claro. No outro mês eu já estava em Montana, selecionando vaca, selecionando doador. Então a gente fez uma extensão de uma conversa, de uma exposição. A minha vida sempre foi assim, uhum. entendeu? Cara, fizemos um programa super bacana, tive muito envolvimento com isso. Uhum. A partir daí, eu me envolvi muito com a associação, então uhum. o programa Carneiro Certificada, que tem hoje aí que você pode comprar, eu me envolvi no programa de Carneiro uhum. desde o começo.
Que bacana. É,
outras pessoas, muito antes, o Salvador, que foi o uhum. diretor do Carneiro, o Veloso, toda a diretoria. Depois eu virei vice-presidente de marketing da Associação Brasileira de Anos, de tanto que a gente se envolveu. Com isso, né? Então ajudamos é
visceral a... mesmo.
Visceral. E de tentar fazer o negócio acontecer.
Uhum.
E depois sempre dei muita consultoria em fazer.
Uhum.
Então o lance era esse, sem perder a minha essência como produtor também e tal. Mudei para o Rio Grande do Sul quando eu casei.
Uhum.
Eu fui morar na divisa do Brasil com o Uruguai, em Bagé.
Uhum.
E lá, né, um programa de gado.
Cara, e você arrasta um sotaque ainda, um fundinho.
É, vem um pouco dali e daqui. No final das contas, depois eu tenho as minhas duas filhas lá em Porto Alegre, acabei uh-huh. separando.
Uh-huh.
E continuamos nesse trabalho de consultoria. E através de uma. Olha como é que a vida é louca. Através de um amigo
uh-huh.
Que falou: Felipe, eu preciso de você um dia numa fazenda para ajudar um cara.
Uhum.
Porque você tem experiência com pecuária em pivô central, uhum. você tem experiência com gado no Rio Grande do Sul, a fazenda era no Sul.
Ah,
eu fui lá, Rodrigo, para ficar um dia.
Uhum.
Eu fiquei 6 anos. Então, foi um envolvimento meu profissional muito grande. Voltei, casei de novo.
Uhum.
Então, assim, a gente tem um envolvimento grande para tentar fazer com que as fazendas não façam as cagadas que a gente já fez. Esse é o meu lema.
Perfeito.
E quando eu estava no Rio Grande do Sul...
As cagadas que a gente já fez, você fala na própria...
Na própria no negócio.
E isso é muito... Só abrir um parênteses, isso é muito legal. No mundo em que a gente vive muito, vê muito o tal do empreendedorismo de palco, né? Tipo assim, o cara não fez, não participou da sucessão da família dele e quer dar um curso sobre sucessão familiar.
Ah, e a internet deu luz para todo mundo.
Exato.
O que acontece com relação a isso é que quando eu estava em Bagé, uhum. e eu não sei como, Eu pegava o meu iPhone 4 e um dia andando eu falei, cara, por que que eu não gravo o meu dia? E aí eu peguei o celular e comecei a gravar meu dia, mas eu não sabia por quê. Eu só achava legal. Falei, porra, olha esse lote de novilha, olha esse pasto aqui. Cara, eu vou filmar essa merda. Aí eu comecei a filmar. Ah, chegou um dia, eu estava vendo pequenas empresas, grandes negócios. Aí o cara falou assim, no próximo bloco, veja como que você pode trabalhar de qualquer lugar do mundo pela internet. Eu falei, cara...
Sou eu, pronto. Isso aqui. Me interessa.
É isso que me interessa. Cara, resumo da história. Conheci o cara, entrei no funil do cara, participei de cursos do cara, desde o barato até o cara. Paguei uma mentoria, vendi uma moto para pagar uma mentoria pro cara. E nasceu o Pasto Online em 2013, que era o primeiro portal, ou algo que você possa chamar assim, de manejo de pastagem online que tinha no Brasil. Tinha o Beef Point.
Perfeito.
Mas Miguel. O Beef Point, como é? Não era nem o Miguel ainda. Ah, era ainda o Marcelo, o Maguê. O Maguê morou comigo, eu morei com o Maguê na Boi Velho, na República.
Ah, você tá brincando.
Claro.
Cara, eu faço parte de um grupo com o Maguê até hoje, que eu mexia com gado de leite. Eu até brinco com o Maguê, porque o grupo é só de gente que mexe com leite, menos eu, que hoje eu não mexo com leite.
Pois
é.
O grupo
chama Vamos Fazer um Churrasco.
Olha, aí, tem tudo, e o Maguê, na época o Miguel era estagiário, depois o Maguê ficou com o Milk Point, com o Farm Point, e o Miguel assumiu.
Inclusive, o Maguê ontem estava fazendo Interleite, cara.
Isso,
acho que é o 23º, eu fui no primeiro.
Aí, ó, a gente morou junto. E aí,
que legal.
E aí, cara, o que, que acontece? Eu crio, então, da parte exclusiva de conteúdo, talvez a primeira coisa que tivesse de curso de manejo de pasto no país.
Porra.
Mas eu não sabia que eu ia fazer isso. Aí eu falei, pô, então vamos se enveredar na internet. E aí é que o negócio ficou maior. E depois que eu fiquei nessa fazenda no Rio Grande do Sul, eu fiquei um tempo fora.
E essa fazenda era onde?
Desculpa. Essa era em Bagé.
Bagé.
Mas quando depois eu volto para São Paulo, que eu separo e tal, e volto para essa fazenda de São Borja, agora na divisa com a Argentina, que era para ficar um dia, fiquei 6 anos, eu não tinha mais como fazer conteúdo na internet. Pandemia, acaba o projeto em São Borja, a gente ia vender essa fazenda.
Certo.
É, um dos maiores empresários do ramo de tintas do Brasil. Quando a gente vende a fazenda, eu falei, cara, eu preciso voltar para a internet. Conheço pela pandemia a professora Janaína.
Janaína.
Pela internet. E a gente cria um negócio que chama Seu Pasto é Lavoura, curso, lançamento, turmas, sem nunca ter se visto.
Caraca,
nunca,
na pandemia.
E fizemos reunião e não se encontrava e tal. Eu fui encontrar a Janaína
pessoalmente
muito tempo depois.
Ela é
fantástica. E aí nós criamos o Seu Pasto é Lavoura. Nós fizemos um negócio muito bacana.
E essa frase é fantástica.
É muito boa. Muito boa. A Janaína, como.
A maioria não sabe, né?
Não.
Inclusive.
Não. E aí nós criamos isso e hoje isso migrou para um Clube do Pasto, que é uma outra coisa que a gente tem hoje, mas assim. É muita internet, é muita palestra, muito treinamento, mas a gente leva o DNA de quem sabe fazer.
Perfeito.
Então eu sou produtor. Tudo que eu tenho na minha vida foi por causa de vaca.
Perfeito.
Eu não tenho nada que eu não tenha adquirido por causa de vaca. Então, a gente precisa fazer isso acontecer cada vez mais. Então a internet é um multiplicador. E é um multiplicador, hoje em dia, de palco de gente que deu voz para tudo quanto é coisa.
Exato.
Então, a minha maior preocupação hoje, sempre tendo que fazer isso, é que quem está escutando a gente, assistindo a gente, cara, você vai encontrar de tudo na internet. Você tem que fazer uma curadoria.
Exato.
Você tem que saber o que, que você está fazendo, porque voz para tudo tem.
Tem. Isso é uma... A gente nunca teve tanta informação... Inclusive, sem custo, né, acesso, internet na fazenda, na Starlink da caminhonete, você tem em qualquer lugar. Só que é mais do que nunca a gente precisa de fazer. Isso é um desafio.
Mas nós não podemos.
Inclusive para o produtor.
Mas nós não podemos mais aceitar o produtor falar assim, eu não sabia. Se você não sabe, o seu neto sabe, o seu filho sabe. Então, isso aqui não dá certo, eu já testei. Isso é uma outra coisa que eu não compro, porque fazenda não é lugar de teste, cara.
É perfeito.
Teste é em universidade.
Teste é na universidade. Na
fazenda, você tem que usar a informação que já foi gerada.
Ciência.
Então, mas eu vou experimentar. Não experimenta nada que você vai se ferrar. Então, e nós não temos mais tempo, porque a diferença, entrando até um pouco nessa parte técnica, o agricultor é muito pragmático, porque ele tem protocolo.
Perfeito.
Nós não temos protocolo
em cima de uma janela muito curta, produtiva, muito curta e muito bem definida.
Muito bem definida. Essa janela que é curta, ela muito é baseada em clima.
Perfeito.
A pecuária também tem a mesma janela.
Eu ia chegar agora, quando você faz uma pecuária mais intensiva, você acaba se aproximando muito desse modelo. O pasto é lavoura mesmo, vira lavoura.
Pronto. Então, a diferença é que a colheitadeira, ela encerra um ciclo com o grão entrando na boca dela.
Exato.
O pasto ainda declina um pouco.
Fim claro, início, meio e fim bem claro.
Bem naquele dia.
Exato.
O nosso, você tem... Tá, mas o meu pasto não está produzindo tanto hoje, mas ele está produzindo 80 a 90 quilos de matéria seca, mas amanhã ele está, mês que vem, em abril, está em 50.
Exato.
Então, você tem... Ele vai pousando, então te dá margem para você meio relaxar.
Perfeito.
E em Montana, que você foi agora lá com o grupo, o que Montana bota como marco igual a colheitadeira? A neve.
A neve.
Então, por que a gente ainda patina? Porque nós não temos neve.
Porque nós somos abençoados demais.
Abençoados demais. Então, se eu não faço hoje, eu posso fazer amanhã, posso fazer depois, eu posso continuar. Você não pode tratar desse jeito. E uma outra coisa, nós estamos no Goiás, né?
Perfeito.
Uma coisa que eu vou dar uma novidade.
Na Jussara, né? Jussara, que é onde até o sol fez a sua morada, moço. Eu gravei hoje um pouco, mandei para um amigo meu. Falei assim, ó, tô aqui fora do ar-condicionado, onde a coisa acontece. Eu falei assim, não, você tá onde? Eu falei, tô em Jussara. Não, você não tá fora do ar-condicionado, você tá dentro da air fryer.
Air fryer. Mas o que acontece nesse negócio é o seguinte, ó. Eu vou contar uma novidade, até você falou do El Niño, né? Uma novidade de cocheira aqui. Sabe o que vai ter que nós estamos passando por esse ano? Agora é um período de seca, né?
Perfeito.
Sabe o que vai acontecer ano que vem?
Também.
Também, né?
Em e agosto, no outro ano?
Também. Né? Então, o que significa? Sempre vai ter seca. Então, se você falar que aqui não dá porque... Não... Então, pera um pouquinho. Então, não dá em lugar nenhum.
Exato.
Então, a quantidade de chuva... O clima determina o sistema de produção que você vai trabalhar. Agora, a gente jogar nas costas do El Niño todas as nossas ineficiências, nós não podemos.
Exato.
Então, ele vai acontecer? Vai. Ele vai ser mais impactante ou menos em quem? Cara, ele vai ser mais impactante em quem não se organizou.
Perfeito.
Se você não tem planejamento forrageiro, ele vai te ferrar. Se você tem, você vai sofrer, mas acho que você vai passar.
Exato.
Mas eu também não gosto de notícia do terrorismo prévio. Entendeu?
Então, isso.
Tem a previsão? Tem, mas eu...
Que é o que muita gente está fazendo, né? Porque tem corte aí para o lado do vento. El Niño, super El Niño, tudo vai acabar e tudo mais.
Sempre foi assim. Mas, cara, eu acredito muito que a organização de uma fazenda... Ela passa pelo entendimento do clima e daquela região. No Rio Grande do Sul agora, está chovendo pra cacete. E está chovendo e faz frio. E você tem aveia e azevém. Mas você tem aveia e azevém em Goiás?
Não, não.
E não vai ter. Então aqui é de um jeito e lá é de outro. Exato. Eu preciso entender onde é que eu estou.
Exato.
E aí vamos embora.
E toca o negócio para frente. Ou seja, definir um sistema de produção.
Eu acho que é um
sistema de produção. Essa é uma outra coisa interessante. A gente já está mergulhando nos assuntos que são legais a gente tratar. Você que tem uma visão técnica, né, da universidade, da envergadura do Maisal, que não precisa falar mais nada, tem a experiência de produtor e tem a experiência de visitar fazendas com consultoria, né? Então, a gente percebe muitas vezes, o produtor, eu falo muito isso, o produtor é muito cosquento. Cosquento em que sentido? Ele vai numa fazenda, visita um amigo, vê um programa, vê um negócio na internet, opa, ele está fazendo isso, eu também faço, eu também dou conta. Aí, muitas vezes até dá uma cutucada no capataz, no peão, vamos fazer aquilo, vamos tratar de boi. Espera lá, mas aquilo é para você? É para o seu nível de gestão? É para o seu nível... Se você está pensando em fazer aumentar muito o seu N, você vai vender, mas está capacitado para vender mais animais? Então, assim, acho que as pessoas têm que ter o produtor, ele precisa muito eu falo muito isso, dele se autoconhecer. Né? Quem sou eu? Quais são as minhas fraquezas?
Concordo.
Você concorda?
Concordo.
Que muitas vezes ele acha que ele é o... Não, eu sei, meu avô fazia, eu já sei. Não, vamos pensar no que a gente é bom E o que, que a gente não é? A gente traz alguém para nos ajudar. Eu me sinto muito na fazenda, Felipe, como um maestro. Uhum. Então, assim, eu tô aquela posição maestro, tem o cara do piano. Eu, como um maestro, sei tocar piano melhor do que o pianista? Não, porque o pianista vê piano 24 horas por dia.
Você consegue direcionar ele.
Agora, aí tem um cara do trombone ali. Beleza, eu sei mexer com trombone igual ele? Não, também não sei. Só que é o seguinte, o que eu sei, o que eu devo saber como fazendeiro? Eu sei encaixar o tom do piano Perfeito. No tom do trombone. Perfeito. Então eu tenho que ser um generalista, tenho que entender um pouco de tudo, que escuta especialistas, e eu tenho que fazer o que os especialistas sugerem que eu faça. Lógico, desde que eu tenha uma boa escolha. Você concorda com isso?
Eu concordo, e eu sempre falei uma coisa na vida, o que você está resumindo, você está falando assim, que é o recado que eu mais dei para produtor. Uhum. Você faça... qual é a melhor atividade da tua fazenda? Uhum. Aquela que o teu DNA te oferece.
Eu falo então, sangue que corre na tua veia.
Teu sangue corre na tua veia. Então, assim... e aí a gente entra em discussões. Pô, assim,
que legal,
o que é melhor? Cria, recria e morre.
Eu ia falar isso agora. É aquele cara que chega nessa época de ciclo pecuário. Rodrigo, então... É melhor ir para a cria, né?
Exatamente. Então, se você não tem DNA da cria...
Eu respondo para o cara, sabe quando ele me pergunta, sem querer te cortar?
Claro.
Fala assim, Rodrigo, então é melhor ir para a cria? Eu falo assim, qual sangue corre na tua veia?
Perfeito, claro.
Porque o sangue do criador é diferente do sangue do cara do confinamento.
Diferente. É, desculpa, isso não está na conta.
Uhum.
Então, eu acho importante a gente entender isso daí, e a fazenda vai ser boa quanto melhor você fizer aquilo que você sabe fazer bem.
Perfeito.
O seu Alexandre Senac, que era dessa fazenda que eu trabalhava lá, um dos maiores empresários do ramo de tintas do Brasil, ele falava assim... Você não precisa, para ter sucesso, fazer aquilo que você mais gosta.
Você não precisa fazer aquilo que você mais
gosta. Mas você tem que amar aquilo que você sabe fazer bem feito.
Que bacana.
Então, a hora que você olha... Porque não necessariamente você vai conseguir escolher. Às vezes a tua vida te direcionou para uma coisa que você não consegue escolher.
Exato.
Fui trabalhar num outro lugar, mas enfim. Mas eu amo fazer aquilo.
Uhum.
Eu sei fazer cria. Cara, uhum. Se você sabe fazer cria, você ama fazer cria... Eu tenho certeza, eu posso fazer planilha, posso fazer dieta, simulação de cenários e tal. E se você for fazer uma outra coisa diferente dessa, provavelmente você não vai ter sucesso. A minha planilha é linda, no ar-condicionado e tal. Uhum. Então a gente tem que ter isso em mãos. Eu acho que esse é o grande lance. E não esquecer que a pecuária, ela não pode ser torcidas que brigam entre si.
Então, cara, e como tem, hein?
Se o cara fala que a pecuária, ela, a cria é pior, a recria é melhor e a engorda não sei o quê, você concorda que se uma é melhor, tem dois tontos.
Tonto na história. Tem dois tontos.
E tem dois tontos e um esperto. É. Então, isso não existe, cara.
Exato.
Então significa que quando o bezerro tá caro, o cara da reposição tá reclamando. Uhum. E o cara do boi fala assim, bom, mas tudo bem, mas vai levar aqui, eu vou chegar, eu vou travar, vou fazer. Uhum. Então a gente não pode fazer isso. Qual é o teu melhor negócio? É aquele que você sabe fazer bem feito. E independente dele, se é cria, se é recria, mas a engorda deixa um pouquinho de lado, mas se é cria, recria, mas a engorda também tem essa interferência.
Uhum.
O que regra isso é taxa de lotação.
Uhum.
Se tiver uma taxa de lotação melhor, maior, com os mesmos índices que você tem na cria, você vai ter mais resultado.
Perfeito.
Você tem uma taxa de lotação maior com os mesmos índices que você tem da recria, você vai ter mais resultado, e assim por diante.
Perfeito.
Então, num país que dá para explorar o mérito genético da planta forrageira, que nós somos um país tropical. Então, acho que
essa benesse a gente ganhou,
é daqui.
Né?
É daqui. E engraçado que, por um acaso, ainda a gente pode explorar o mérito genético da planta e do indivíduo ao mesmo tempo.
Perfeito.
Nos Estados Unidos, eu só consigo explorar o mérito genético do indivíduo. Uhum. Por isso que as dietas são adensadas, elas são altamente energéticas. Esse bicho tem que ser bom.
Exato.
Porque ele tem que... a janela é curta.
Muito definida, curtinha.
Um gabiru não sobrevive lá uma semana.
Exato.
Mas aqui ainda tem meio que fala que gabiru dá dinheiro.
Ô, Felipe, cara, e hoje o foco... Vamos pensar no produto da sua prateleira consultoria. Né? Quem é o cliente, ou melhor dizendo, qual é o foco do produto consultoria que você vende hoje?
Cara, ele tá bem estratificado na seguinte situação. A internet nos dá a opção...
Porque você tem uma... Desculpa, uma... e a gente está se conhecendo aqui melhor, né? Você tem uma pegada muito forte com produção de forragem, com pasto, né?
É produção de feno, né?
Feno.
É, fui produtor de feno, isso ainda, a gente deve voltar com isso aí em seguida.
Depois você fala mais.
Mas assim, ó, o que acontece com tudo isso, cara? A consultoria, ela tem algumas vertentes. Ela pode ser online, porque hoje a gente consegue fazer muitas coisas online, porque tem fazendas que, às vezes, a nossa ida, a sua também, às vezes uma ida nossa numa propriedade, dependendo dela, a gente já inviabilizou
o negócio.
No ano inteiro do cara, porque ele teve que pagar pra gente ir. Então, às vezes, isso ajuda, o online, existe uma estratégia de como que essas consultorias funcionam, e aí existem algumas híbridas, onde eu vou, por exemplo, tem uma delas que eu vou duas vezes por ano na fazenda. Vou nas águas e vou na seca.
Que sistema bacana.
E aí o resto, online direto.
Perfeito.
O outro nível, primavera, verão, outono e inverno, quatro vezes lá. Segue online todo mês também, você tem quatro fotografias. E outras que é presencial, todo mês eu tô.
Perfeito.
O ticket muda? Óbvio. Uhum. O maior investimento, você espera um retorno mais rápido daquela que você está mais presente. Né? Aqui, no caso, aqui em Jussara, é um dos casos.
Uhum.
E nós temos uma outra coisa envolvida, que é o seguinte. Agora
só uma pergunta, desculpe. E não perde o que você ia falar.
Claro.
Depois da pandemia, essa questão do online, da consultoria online, melhorou, mudou ou não?
Cara, eu tenho visto um movimento geral de que o presencial é o mais forte. E o teu cara, o pecuarista, ele quer que eu vá lá resolver. Então ele fala assim, pô, eu não tô com problema na plantadeira. Eu não tô com problema. Não, deixa que eu vou aí e a gente regula. Causa e efeito. E eu gosto muito mais disso. Eu acho que a gente resolve mais problema desse jeito. Ah, mas como é que eu faço o manejo das vacas aqui no módulo 1? Vamos lá ver? Ó, nessa altura tem que entrar, nessa altura tem que sair. Ah, mas se for demorar para chegar lá, aumenta um piquete. Ah, mas se demorar, diminui o número de vacas. Então, essa coisa de causa e efeito é mais legal. Mas, existe agora o topo do funil desse negócio, que é o seguinte: como que eu conseguiria escalar a minha consultoria baseada mais em dados e menos em emoção?
Perfeito.
Pautado mais em número e menos na, né, mais na razão e menos na emoção. Por que na emoção? Porque muito do que a gente faz é através da experiência. Você chega num lugar daquele, você fala assim, rapaz, não, aqui essa braquiária não vai produzir isso aqui não, mas é porque você tem cancha para falar isso. Mas como que eu conseguiria fazer isso pautado mais em número? Então hoje nós temos um sistema que a gente voa as fazendas e faz um diagnóstico com drone. Mas ele funciona da seguinte forma. Se você está com uma dor, certo, você vai no médico, ele te pede um hemograma, uma tomografia e uma ressonância. Nós fazemos uma ressonância. Nós fazemos uma tomografia. Eu sou o técnico do laboratório. Eu vou entregar para você as nabas e as merdas da tua fazenda. Depois disso, eu mudo de cadeira e eu posso ser o médico. Entendeu? Okay. Então, só que a gente lauda aquelas imagens. Então, assim, é uma série de mapas e informações que a gente faz. E uma das coisas que isso faz.
Isso com drone.
Com drone. Uma das coisas que sai desse negócio é o planejamento forrageiro da fazenda. Então eu chego e você fala, Rodrigo, na tua propriedade, do jeito que ela está, com todos os parâmetros que a gente consegue.
O clima que você tem.
O clima que você tem.
Tá.
A provável. Com as forrageiras que você tem. Você provavelmente vai ter essa curva de distribuição de forragem aqui.
Eu brinco que isso, o Filipão, é você chegar numa casa e falar, ó, o que que tem dentro da dispensa de comida na sua casa.
E para quantas pessoas vai servir
essa comida.
Então, por que isso daí? Porque a pergunta que eu mais respondi ao longo, tentei responder, ao longo da minha vida inteira, que foi a pergunta mais feita para mim profissional, Felipe. Quantos boi cabe na minha fazenda? Não é taxa de preenches, não é ganho de peso, é quanto cabe. Sabe por quê? Porque se você fala para o cara quanto cabe, claro que ele vai ganhar, claro que ela vai emprenhar. O problema é a gente se deparar com fazendas que a capacidade de suporte, a carga é maior que a capacidade de suporte.
Exato.
E é por isso que os pastos no Brasil são degradados.
Exato.
Entendeu? Você tem que ser muito bom para matar pasto.
Perfeito. Muito. Você tem que se esforçar.
Você tem que se esforçar.
É, com suporte.
Então, o drone gera esse planejamento forrageiro, a gente gera essas curvas e a gente gera assim, ó, fala, cara, você vai poder ter tantos animais distribuídos mais ou menos dessa forma.
Perfeito.
Entendeu? Por que que isso é importante? Ah, mas você voa o drone? Não.
Uhum.
A gente, eu gosto de trabalhar no simples. Eu vou lá, faço uma fotografia, uma tomografia daquele momento.
Uhum.
Se você for fazer uma tomografia hoje e der um erro no exame teu lá,
exato,
tudo que você fez na sua vida até aquele momento está refletido naquele exame.
Perfeito.
Cara, eu só preciso resolver daqui para frente.
Uhum.
Então, nós não, a gente não tem a pretensão de ficar voando com drone todo dia, imagem. De, não. Uhum. Vamos no. Na moda véia, mas da moda véia, mas com algum toque de tecnologia, entendeu?
Perfeito.
E vamos no simples, porque o simples tem muita gente que não faz.
Simples, e o simples resolve 99% dos casos. O rodapé do livro vai ser para as exceções. E, não
e aí a frase da Janaína, né? Vamos fazer o básico extraordinariamente bem feito.
Perfeito.
Esse é o lance.
Cara, mas isso é. E a gente fica. Às vezes inventando, pensando, como vou dizer de novo, no rodapé do livro e o básico. É. Olha que frase fantástica. O básico
extraordinário.
Essa palavra
É muito top isso aí.
E tem que dar o tom. É extraordinariamente bem feito.
Muito legal. Isso é do caralho. Porque assim, se você olhar do ponto de vista do básico, o cara está jogando calcário em 3, 4% das fazendas.
Uhum.
Se você tem uma. Se você come alguma coisa e te dá uma azia,
uhum.
é desconfortante, não é?
Uhum.
Não é chato. Você não toma um Eno?
Exato.
Cara, o solo ácido é tão desconfortante para a planta quanto uma azia para ti.
Cara, eu nunca tinha pensado nessa
analogia. E o calcário é o Eno que você dá para a planta.
O pasto.
Porra, então como é que você quer que o troço performe com uma azia? Você saiu com uma moça lá para chavecar, para brincar, para falar, para não sei o que, você está com uma azia, você não consegue nem prestar atenção nela. Então como é que a planta vai produzir num ambiente difícil, entendeu?
E uma pergunta, com pasto, aquele cara que chama para consultoria, a maior parte deles está com a fazenda rapada ou com a fazenda passada?
De todo jeito, mas eu encontro muito mais fazenda rapada.
Mas
a área passada é uma perda tão grande quanto a área passada. Subpastejo e superpastejo são perdas iguais.
Uhum.
Então, agora, qual é o lance disso? Né? Nós estamos lidando com uma situação que ela é muito antagônica.
Agora, você me falou um negócio, sem que me permita. Andando, inclusive indo para montando e tal, cara. Na minha visão, eu tenho falado muito isso em palestra, o pasto tropical conduzido como lavoura e a cria conduzida de maneira profissional, para mim, são os dois maiores e os dois, eu diria mais, os dois únicos diferenciais competitivos da pecuária brasileira. Porque você fala assim, o confinamento brasileiro, cara, espetacular o confinamento brasileiro. Você vai nos Estados Unidos, não deve nada.
Não deve nada para ninguém.
Até
dieta, estrutura, tecnologia, estrutura.
Cara, não. Os controles nossos.
Não, perde nada.
Agora, a potencial que a gente tem com a cria, com a pastagem tropical. Então, assim, lógico que qualquer dente da engrenagem do setor produtivo que não seja tocada de maneira extraordinariamente, como... Tá na frase, é um absurdo, mas particularmente com pasto, cara, não tem condição da pessoa.
Mas olha como o nosso negócio é muito melhor.
É incrível.
Olha como o negócio é muito melhor. Aquele boi que você viu em Montana. Desculpa, agora,
acho que eu te cortei,
não cortou, não. Aquele boi que você viu em Montana no confinamento, ele veio de uma vaca que a taxa de lotação é uma vaca para cada 25 hectares.
Exato.
Então, como que
você... O mundo velho de terra e as vaquinhas lá.
Mas é isso mesmo.
Uhum.
Então, esse boi é competitivo a que nível? É só se ele for caro, rápido, sendo vendido caro.
Uhum.
Porque todo o sistema carrega muito baixo índice.
Uhum.
Olha nós, velho. A gente fala que quantos por cento do abate é de confinamento hoje no Brasil? Se você for olhar, não sei... De abate, 15%, 18%,
20%. Vamos falar em 7 milhões, 10 milhões de cabeças.
Pronto. Né? Só que todos esses caras, eles vieram do pasto, cara.
Perfeito.
Então, quanto mais barato...
Os meus que estão lá na Grande Lagoa vieram do pasto.
Quanto mais barato esse cara for feito no campo, para eles entrar no confinamento barato, é aí que tá a grana tá aí.
Tá aí, cara.
Entendeu?
Tá aí.
Então, porque do confinamento para frente, Rodrigo, que nem você falou, todas essas técnicas e controles, Isso é matéria dada, isso está feito, está pronto, feito. Não, precisa, não vai inventar roda. Mas e para trás? Uhum. O para trás, esse cara é de pasto. Qual é a coisa antagônica, falando do pasto rapado ou do pasto que está alto? A planta, uhum, para ela, nós estamos falando de pasto, uhum, a planta para sobreviver, para crescer, ela precisa de folha.
Perfeito.
É a folha que vai fazer a fotossíntese.
É a boca dela, né?
Então,
também a ignorância veterinária.
Ela vai captar a luz solar, vai fazer todo o processo de fotossíntese. E uhum, o que, que ela quer? Ela quer pegar todo esse processo em açúcar e botar no sistema radicular.
Perfeito.
E ela quer aumentar o sistema radicular.
Exato.
Por quê? É a reserva dela.
Exato.
Para quê? Para vir um, algo que vai eliminar essa parte aérea dela, uhum, o boi.
Exato.
E que depois ela tem que ter reserva para rebrotar.
Exato.
Que tem que estar no sistema radicular.
Uhum.
Mas o boi precisa do quê? Da mesma folha. Não, não é outra folha.
Boi. Até o Armélio, que é um cara que gosta muito do México, ele fala assim, boi não gosta de capim, boi gosta de folha.
Gosta de folha. Mas é a mesma folha que a planta precisa. Então nós estamos num processo que ele é antagônico.
Perfeito.
Mas ele é concomitante.
Exato.
Ele ocorre no mesmo tempo. Então, você quer imaginar que um corte bacana, você falar assim, ó, uhum, o boi talvez é o maior desfolhador de uma parte aérea de um pasto que existe. E é verdade, mais do que o brilho, é isso que precisa.
É.
Então, se
O pasto é bom para o boi, mas o boi é ruim para o pasto.
Sim, mas olha só, se você precisa que a planta recomponha a área foliar, que vai vir através do uso de carboidrato do sistema radicular que ela guardou antes.
Se precaveu para isso.
E você não tira o boi de cima, você não tira o boi de cima, você não deixa ela rebrotar, não sei o que, você entende que o caminho de um sistema de pastejo rotacionado, você melhora essa questão da fisiologia da planta porque você tem mais controle sobre isso.
Perfeito.
Quando você não está rotacionando e você acha que no olho, uhum, você vai conseguir controlar, você não vai.
Uhum.
Para a planta, uhum, que está sob pastejo, ela não sabe se é contínuo ou se é rotacionado.
Aham. Uhum.
Ela não sabe. Perfeito. O que ela sabe é que ela precisa recompor a área foliar.
Uhum.
E o que eu sei é que o boi precisa sempre de folha.
Uhum.
Então, quando a gente vai olhar áreas que tem pasto rapado, é, uhum, porque essa lógica não está sendo respeitada. Tá, mas e quando está passado? Quando está passado, está pior ainda. Porque, uhum, você está com muito pouca carga e aquela, uhum, folha que foi produzida ela não foi colhida.
Exato.
Então, você não vê um cara que planta soja ou milho largando 50% dos grãos para trás.
Exato.
Se ele puder varrer atrás da colheitadeira, ele varre.
Exato.
Mas por que, que a gente joga, a gente deixa 50% para trás?
E o pior é que muita gente produz pasto e colhe muito.
Pronto. Pasto, né? Então, se você for imaginar assim, ó,
ainda,
a maior multiplicador de retorno de uma pastagem é a eficiência de pastejo.
Perfeito.
Então, porque tem gente que não gosta de eficiência.
Uhum.
Mas, cara, como que eu não vou falar em eficiência se eu preciso colher aquilo que eu produzi?
Uhum.
Então, se eu tenho um resíduo que tem que sobrar, porque tem que ter área foliar. Se a planta vai crescer de novo, eu tenho que tentar colher tudo aquilo que ela cresceu,
uhum,
dentro do máximo agronômico que ela pode ser, e aí é que a gente usa os métodos de manejo através da altura.
Perfeito.
Porque através da altura eu chego no melhor potencial dela sem comprometer morte de folha lá embaixo.
Uhum. Uhum.
E melhorar perfilhamento. Aí é uma parte mais, uhum, de fisiologia. Mas se eu preciso colher ela sempre no ponto ótimo, eu estou determinando para o meu bovino o ponto ótimo.
Uhum.
E se eu estou deixando passar, 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 aquela folha que era jovem, ela não é mais.
Exato.
Aquela haste que tinha digestibilidade boa, agora ela não tem,
tem mais.
E aí você vai chegar no final, às vezes dentro da tua estação de verão, ou das águas, no caso, com um pasto espetado. Quantas vezes você já não viu um colonial, um mombaço, um Tanzânia espetado no meio das águas?
É, a gente fala assim, a vaca tem que pôr até óculos, senão...
Pronto. E aí isso é complicado. Então, assim, ó, é fácil?
Uhum.
Não.
Uhum.
Não. Mas se você pelo menos tem uma área de pasto, se você botar uma cerca no meio, você já está fazendo uma baita adoção de tecnologia. Se você cruzar a cerca e botar de 2 virar 4, você está indo num puta de um caminho bom. E se você cada vez mais ir, uhum, colhendo melhor o pasto,
uhum,
é melhor. Então, antes de entrar em polêmica, se contínuo é pior ou melhor que rotacionado, rotatino, ultradenso. Cara, isso aqui não está em questão.
Uhum.
O que está em questão é o quanto que você consegue domar esse monstro verde.
Perfeito.
E o nosso lance é por causa disso. Agora, se você não tiver condição de fazer isso, teus animais não vão ter escola corporal. Não vai ter escola corporal, não vai repetir cria. Não vai repetir cria, não vai ter bezerro. Não vai ter bezerro, não vai ter recria, não vai ter boi.
Uhum. Então, você concorda, Felipe, manejo de pasto é ciência pura, mas ele tem um pouco de arte,
cara,
do amor do cara de
interagir.
Sensibilidade.
Pronto, falou sensibilidade. A palavra que eu queria chegar. É, não é, eu tenho um...
Porque para mim é exatamente
isso. Vou falar de uma parte técnica experimental e vamos trazer para o campo rapidão.
Uhum.
Quando você está num experimento na universidade, você pode medir a altura de pasto com infravermelho,
uhum,
com régua,
pratinho,
com transparência, com prato ascendente,
isso,
porrada de coisa. E nós fizemos uma série de medidas lá no departamento de zootecnia, lá, uhum, lá na Exalc, e a última era a correlação, era visual.
Uhum.
E quando você treina teu olho,
uhum,
os R quadrado da vida,
uhum, você
vai aproximando até o ponto que você fala assim, não, aqui tem 18 centímetros de pasto.
Uhum.
E você praticamente não erra. Tem muito peão,
uhum,
muito peão de fazenda, que tem essa sensibilidade de saber, falar assim, não, ele pode não saber o valor da altura exata.
Perfeito.
Está no ponto de botar o gado aqui. Está no ponto de tirar esse gado. Essa sensibilidade, ela é mais importante do que a altura exatinha.
Exata. Por quê?
Uma régua lá. Por quê? Por que que ela é importante? Porque quando eu estou pensando em tirar o gado daquele piquete,
uh-huh,
é porque eu já olhei o outro.
Próximo.
E o fato de olhar o outro é onde está o pulo do gato desse cara que maneja bem pasto.
Perfeito.
Entendeu?
Eu falo que o próximo piquete chama o gado e não o que está empurra, é o contrário.
E uma dica, eu concordo plenamente. E uma dica legal para quem trabalha com rotacionado, olhe sempre o piquete do meio. O que, que é o piquete do meio? É aquele que está no centro do teu rodízio.
Ah,
não no centro geográfico.
Perfeito.
Mas assim, ó, eu estou pastejando esse aqui. Eu tenho, sei lá, 5 piquetes.
Isso.
Eu estou nesse. Eu sei que eu tenho o último.
Exato.
Mas qual é o do meio? Qual é o terceiro?
Uhum. Uhum.
Porque esse que vai vir a ser pastejado, ele não vai ser pastejado amanhã.
Uhum.
E ele não vai descansar tanto quanto o outro que está lá.
Perfeito.
Se eu olhar o do meio...
Uhum.
Eu já mais ou menos sei se a velocidade vai chegar perto ou não.
Ó,
se eu tiver que chegar pelo do meio, se eu demorar muito, aquele último lá vai passar mesmo.
Perfeito.
Se eu demorar para chegar nesse aqui vai rapar.
Perfeito.
Então, eu sempre gosto de falar, olhe o... Sabe um tabuleiro de xadrez?
Uhum.
Não tem aqueles quadriculados?
Uhum.
Imagina que os teus passos são aquele quadriculado, tenta achar o passo do meio. Só que você concorda que o passo do meio está sempre mudando,
isso,
né?
Isso, exato.
Esse meio, uhum, ele é variável.
Perfeito.
Mas é meio do ciclo de rebrota.
Uhum.
Olhar aquele intermediário. Vamos falar de intermediário que é melhor. Isso vai ajudar bastante.
Filipão, cara, nós estamos aqui com quase 50 minutos. Cara, assim, passou como um... Eu olhei agora há pouco e falei assim, cara, tá certo. 48 minutos.
Conversa boa é conversa que vai longe.
Cara, nós temos um problema. Aliás, talvez uma solução. A gente vai ter que fazer vários episódios.
Vamos fazer.
E a gente tem um ponto de encontro aqui na terra onde o sol fez a sua morada, em Jussara.
É.
De vez em quando você vem e eu procuro estar aqui também, sempre. Apesar que a gente tem tido azar nas agendas, né? De bater as agendas. Mas, cara, é um prazer grande. Eu ficaria aqui muito mais tempo para falar com você. Mas a gente precisa deixar os episódios dentro de um limite. E eu queria... Então, primeira coisa, te convidar para a gente fazer mais.
Sou parceiro.
Acabei de ficar sabendo por você que você está em Avaré, em São Paulo.
Estamos em Manduri, do lado de Avaré.
Em Manduri, desculpa.
Do lado de Avaré.
É...
E você indo lá com
o cavalo. E eu indo lá direto. Ilha,
então, vai ficar
desculpa,
em casa.
A gente vai fazer um podcast lá.
Vou fazer lá na Ponderosa.
Exato, com muito prazer. Cara, eu queria te agradecer muito. Você faz um trabalho fantástico. É, você tem vários pilares profissionais que eu admiro muito, e o nosso caminho ele é meio parecido, né? Em São Paulo, você ia nas férias e tudo mais, e você tem o pilar do produtor, o chapéu do produtor, você tem o chapéu do consultor, você tem o chapéu da extensão através do mundo digital com a Janaína, ainda mais para dar mais um banho de eficiência, de simpatia, de
técnica,
isso, né?
É.
Então, assim, fico muito feliz. É, queria que você deixasse uma mensagem final pensando em capim, que no fim, a gente falou um pouco de produtor, a gente falou de um monte de coisa aqui. O papo foi um pouco aleatório, mas sem dúvida rodou em volta de capim, de pastagem tropical, né? Pensando no pecuarista brasileiro, estamos na seca, com essa questão de El Niño, ou de maneira geral, especificamente sem falar em El Niño, mas assim, o que você falaria de pastagem, o recado que você quer dar?
Primeiro de tudo é planejamento, velho. O cara tem que se planejar. E planejar, se você não sabe fazer isso, chama alguém que saiba fazer.
Top.
É fácil.
Top.
Você não vai ter a garantia certa de quanto você vai produzir, mas você vai ter a reta de onde que a galinha está piando, entendeu? Perfeito. Você sabe que é por ali. Um recado que, de repente, quem está ouvindo, para pensar agora, porque ninguém melhor do que o próprio proprietário, o produtor, sabe a dor que ele tem naquela fazenda.
Perfeito.
Aquele pasto que alaga, onde tem pedra, onde não sei o quê, esse lugar que é o fator mais limitante da fazenda, se ele potencializar esse lugar, essa fazenda é produtiva.
Perfeito.
Porque eu não posso jogar nitrogênio em pedra.
Pedra.
Então, esse é um ponto legal. Mas o Sila falou um negócio para mim esses dias, que é o seguinte, o manejo do pasto, você vai se dar bem, se você conseguir controlar ele. O que é controlar ele? Sem ficar na frente dele. Se você ficar atrás dele, ele te atropela. Então, quem gosta de Fórmula 1, corrida de Mônaco, velho. Sem ficar na frente do pasto, você não vai deixar ele te passar. Se você começar a afastar muito, ele ficar para trás, você tira o pé e deixa ele encostar, ajustando carga, colocando mais ou menos animais. Se ele começou a te empurrar, significa que você tem que tirar bicho, senão você. Então, essas analogias é que são bacanas. Então, não tem nada que possa transformar mais o resultado do que alta produção de forragem. E o alta pode ser, para mim, meia UA para 0,7. E para ti pode ser de 3 para 5, porque eu posso estar eu no Rio Grande do Sul, na divisa do Uruguai, no campo nativo, e você está aqui num pasto irrigado tropical.
Exato.
Então, aonde eu posso chegar no limite produtivo da minha fazenda? Esse é o nosso objetivo. Lembrando que produtividade não é lucratividade.
Perfeito.
Eu posso ser altamente produtivo gastando dinheiro pra cacete.
Exato.
E perdendo dinheiro.
Mesmo porque tem o que eu chamo da produtividade.
Produtividade.
Exatamente. O cara tem, porque aqui eu produzo 60, 70, 100 arrobas, não sei o que tá, por hectare, beleza, mas isso aí dá dinheiro?
Não tem nada a ver. Então, mas maravilha, mas foi muito bacana, vamos falar mais. Inclusive, deixar um recado
pessoal. Eu ia te falar agora, recadinho seu.
Recado para acompanhar a gente, sabe onde? Lá, além de todas as mídias sociais, tem o clubedopasto.net.
Então, clubedopasto.net.
Entra lá, você vai poder fazer parte da maior comunidade de manejo de pastagens do Brasil, inclusive com participação de empresas, que você tem clube de vantagens. Então, tem empresas que estão lá vendendo semente, adubo e tal, que para quem está no Clube do Pasto tem valores mais diferenciados, fora conteúdo, convidados, palestras, enfim, é uma coisa super completa. E, cara, convidar o teu ouvinte aí, né, nosso no final das contas, a acompanhar o Pasto On Road. O Pasto On Road é um documentário nosso no YouTube, onde eu visito as fazendas do Brasil inteiro, né, de alguma forma a gente tem algum contato, mostrando principalmente a vida das pessoas, cara. A história das pessoas é a coisa mais animal que tem. A parte técnica que a gente conversa aqui, se o cara faz, se não faz, beleza. Mas a tua história, ela
é única.
É única. Então, a hora que eu percebi...
Esse negócio que você... Uma égua está envolvida na situação de você ser agrônomo.
A hora que eu peguei e vi que a história das pessoas era a coisa mais legal, eu falei, eu preciso documentar isso. Virou um documentário no YouTube, que chama Pasto On Road, na estrada. Mas ele tem uma particularidade que eu faço de moto, eu não tenho carro. Então eu viajo o Brasil inteiro de moto. Aqui já em Jussara já vim várias vezes. E eu tenho um apoio da BMW Motorrad, né? Então assim, eu ando com a moto e tal, enfim, é um negócio diferente.
E eu falo para vocês,
é diferente.
Vi vários episódios, o do Sila.
É muito legal,
espetacular.
É muito legal.
Enfim,
das crianças de Barreiros,
aquele, eu vou falar a verdade, eu tive que chorar.
É bacana, né?
É bacana. É difícil. É. Negócio
você
fantástico.
Você tem que ver eu quando eu sair de lá, cara. Pelo amor de Deus, puta que pariu.
Então, assim, é algo diferente, um jeito novo de mostrar. A gente, lá tem produção, lá tem tudo, mas tem história de pessoas.
Das pessoas,
e poucas coisas inspiram mais do que a história de pessoa ser humano, é gregário, né?
É o que me move.
É o que me move. Então, cara, eu quero fazer um episódio, um podcast específico sobre episódios do Past on Road. Você vai fazer um...
Vamos fazer.
Coisas que nós vamos fazer mais. Vai
ficar legal.
E eu peço para você dar uma olhada, você não vai se arrepender. É muito bacana, está no YouTube.
Está no YouTube, Past on Road.
E é isso, moçada. Obrigado pela audiência, pela paciência, como eu sempre falo.
Beleza.
A gente está aqui com apoio de Silva Feed e Rancho Impasa, MSD, Gerente de Pasto, UPL, Sicoobi Crédito Goiás, Agropecuária Grande Lago, Flex Nutrição Animal e Otimiza Gestão Rural. Deixo aqui o apelo para que você que vendeu boi, doe R$2 por cabeça batida para o Hospital de Amor. Você não vai esvaziar seu bolso, boa, vai encher de boa fé, chance de cura o coração de alguém que precisa, muito que está lá na maior obra de caridade do Brasil.
E também tem uma outra, Casa de Amor da Cris.
Casa de Amor da Cris.
Casa de Amor da Cris, se também quiser, tem tanto de Barretos quanto esse de lá.
Uh-huh.
Esse, cara, na verdade é o seguinte,
uh-huh,
qualquer coisa...
Seja...
Pode ser para qualquer um.
Exato.
Porque a gente nunca sabe o dia de amanhã.
E você que quer ajudar a cadeia, dê uma olhada no que a turma do De Olho no Material Escolar está fazendo.
Perfeito.
São mulheres, homens também, mas muito por mulheres do agro que estão fazendo coisas na educação. Né? Pensando no futuro nosso, que é difícil até de imaginar como elas conseguiram fazer o que elas estão fazendo.
Então, fazendo.
Fique ligado. É isso aí, Felipe.
Bom,
eu só sei uma coisa, esse é o primeiro de muitos.
Não,
quantos nós vamos fazer, eu não sei.
E deixa o recado, a gente se vê pelo campo, que é a minha frase.
Aonde que as pessoas te acham?
Felipemoura.me. Bota lá no Instagram, Felipemoura.me, vai achar. O Pastor Rode você também acha através do perfil do próprio Felipe Moura. E essa é a frase que eu sempre usei. Mas eu vou deixar uma outra que eu acho mais animal, que eu estou usando e finalizando todas as palestras. Obrigado por você ser meu amigo.
A recíproca é verdadeira.
Valeu.
Abraço, moçada.
Tchau. Deu, hein?